Madison, a linda fazenda de Deus. Capítulo 5. Uma faculdade no Noroeste. Qualquer que seja o ramo de pesquisa a que procedamos com o sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e através de tudo. Educação, página 14. Em 1886, quando Edward Sunderland ingressou como estudante no Battle Creek College, a igreja possuía três instituições de educação: o Battle Creek College em Michigan, o Healdsburg College na Califórnia e a South Lancaster Academy em Massachusetts. No ano seguinte, alguns adventistas do sétimo dia, muito determinados, iniciaram mais duas escolas de ensino médio nas fronteiras do Grande Noroeste americano, a North Pacific Academy, ao leste de Portland, e a Milton Academy, na região nordeste do Oregon, alguns quilômetros ao sul da fronteira com o estado de Washington. A quantidade de alunos em ambas as escolas surpreendeu a todos e demonstrou a urgência por uma faculdade. O chefe do departamento educacional foi a Portland na primavera de 1890 e, em um sábado de manhã, no dia 13 de maio, apresentou uma mensagem especial de Ellen G. White sobre a necessidade de uma escola na costa noroeste dos Estados Unidos. A instituição deveria ser uma faculdade. Como resultado daquela mensagem, as duas escolas de ensino médio abriram mão de seus direitos para que a nova faculdade pudesse nascer. Seguiu-se muita ponderação e planejamento com oração. Os líderes escolheram uma comissão de 13 pessoas para considerar e dar a aprovação final ao projeto. Então, uma comissão local formada por 7 pessoas escolheu um lugar fora da cidade de Walla Walla, no estado de Washington. Finalmente, uma comissão financeira de 9 pessoas apresentou um relatório à Associação Geral reunida em Battle Creek, Michigan, em março de 1891. Ainda no mesmo mês, dia 11, a Associação Geral aprovou a proposta e o Walla Walla College teve seu início. Eram necessários muitos preparativos, prédios precisavam ser construídos, uma equipe de trabalhadores convocada, bem como obter o equipamento essencial antes que a nova faculdade pudesse abrir suas portas. A Associação Geral escolheu o jovem Edward Sunderland como líder para dirigir a nova instituição e designou Prescott para presidente tanto do Battle Creek College quanto para o Walla Walla College. Os Sunderlands chegaram ao campus em julho de 1892. Ed deparou-se com uma tarefa hercúlea. Um currículo devia ser preparado e um manual deveria ser impresso. Era necessário assegurar uma equipe de professores e contatar possíveis estudantes. Além de tudo isso, ele recebeu a incumbência de supervisionar os trabalhadores que se esforçavam diligentemente para finalizar a construção do prédio da faculdade. Enquanto desencaixotavam a mudança e acomodavam-se em seu novo lar, Edward e Sally conversavam sobre planos escolares. Esperamos poder inaugurar a faculdade em janeiro, mas não podemos esperar tanto, comentou Edward, balançando a cabeça. Por que não? Disse Sally, olhando para um monte de caixas. Pois precisamos completar 2 semestres neste primeiro ano e não poderemos fazê-lo a menos que iniciemos no começo de dezembro. Bem, apesar disso, afirmou Sally ao pegar outro fardo de artigos de cama e mesa, suponho que devamos ir à reunião campal deste verão. É em Seattle, não é? Sim, e eu concordo. Devemos fazer todo o possível para promover a faculdade, contatar estudantes e nos familiarizarmos com os irmãos da igreja aqui do Noroeste. Assumimos uma gigantesca tarefa. O diretor Sunderland não somente foi a campal em Seattle, como também dedicou algum tempo visitando as igrejas e fez todo o possível para garantir um bom número de estudantes no início do ano escolar. Havia estabelecido 7 de dezembro como a data-alvo. Para ter certeza de que a meta dessa data seria cumprida, os trabalhadores fizeram horas extras. Carpinteiros, encanadores, eletricistas e rebocadores trabalharam em uma atmosfera de velocidade e entusiasmo. Ao amanhecer da quarta-feira, 7 de dezembro, uma pergunta ecoava na mente de todos: haverá aula hoje? A manhã passou lentamente. Um pouco de neve caíra durante a noite. cobrindo graciosamente o chão bruto e suavizando a aspereza dos prédios inacabados. Às 11 em ponto, o grande sino soou na torre da igreja. 91 estudantes e 10 professores, vários membros do conselho e muitos visitantes do povoado chamado College Place encheram a capela. Ali, com o coração cheio de entusiasmo e gratidão pelo novo centro educacional, louvaram a Deus por sua grande benevolência. Em seguida, os estudantes submeteram-se aos exames e classificações necessários a fim de frequentar as aulas. Na segunda-feira, pela manhã, no dia 12 de dezembro, reuniram-se oficialmente para o primeiro dia do ano letivo. Os estudantes subiram as escadarias ainda sem revestimento e tomaram seus respectivos lugares na capela, como continuariam fazendo ao longo do curso. Uma lareira foi instalada na capela. Sua chaminé projetava-se pela janela central da parte de trás. Essa chaminé e o fogão emprestado da cozinha eram a única fonte de aquecimento do prédio. Entretanto, a ordem foi gradualmente estabelecendo-se a partir do caos, e logo todos estavam envolvidos no programa de trabalho, designado a ser executado com satisfação e suave eficiência, traço que desde então caracterizou todo o funcionamento do Walla Walla College. A primeira refeição da faculdade consistia de bolachas brancas e leite. Quando a cozinheira tentou utilizar o fogão emprestado, não saía nada além de fumaça. Pouco mais de 100 pessoas, entre estudantes e professores, foram servidos em um refeitório sem aquecimento. Um sólido prédio de 4 andares foi usado para os escritórios, salas de aula e alojamentos de alguns professores. Nos fundos do prédio, de ambos os lados, havia corredores, um para o dormitório masculino e outro para o feminino. Entre as duas alas estavam a cozinha, com telhado de estanho e o refeitório. Edward Sutherland agradeceu a Deus por tudo o que fora realizado. Entretanto, o pensamento do que ainda precisava ser feito o preocupava. Como os professores poderiam ensinar eficazmente em um prédio sem aquecimento, de onde se ouvia o barulho de martelos o dia inteiro, a serragem da madeira e todos aqueles sons típicos de um canteiro de obras? Mesmo assim, de alguma forma, todos prosseguiam. Certa noite, quando Edward voltou ao seu apartamento, reparou que a cama bloqueava a entrada. "Por que você arrastou a cama para a frente da porta?" indagou Sally com um olhar questionador. Sally sorriu. "Você sabe que não há fechadura neste prédio, e nós arrecadamos bastante dinheiro das mensalidades." Ela levantou o travesseiro enquanto falava. "Minha caixa forte está nesta cama", e mostrou-lhe onde havia escondido o dinheiro da faculdade. "E você sabe quão difícil é ir ao banco. Chove o tempo todo e as estradas estão terríveis." O marido sorriu. Sua querida Sally sabia lidar com qualquer situação. Ela já ocupava a posição de coordenadora do refeitório e havia começado a fazer papel de mãe dos estudantes nos dormitórios. Agora também havia se tornado tesoureira. "Os estudantes gostam da comida vegetariana?" perguntou Edward, mudando de assunto. "Você ouviu alguma reclamação?" O rosto de Sally iluminou-se com seu vivo sorriso. "Parecem gostar da comida. A senhora Giddings é uma excelente cozinheira", declarou ela lambendo os lábios. "Você viu como as frutas e os vegetais neste vale são especiais? Você já comeu algo tão bom quanto aquele feijão manteiga, o mel delicioso ou as maçãs?" Edward concordou assentindo com a cabeça. "Vi que o Sr. Hobbs está fazendo pães e outras coisas deliciosas em nossa padaria." "Sim, parece que o trigo deste vale é excelente." "Nossos estudantes são muito privilegiados." Sally olhou para Edward com aquela expressão de admiração infantil que ele muito amava e afirmou: "Tenho certeza de que Deus está nos abençoando porque nos determinamos a prover os estudantes de uma dieta estritamente vegetariana." Edward pensou por um momento, então disse em baixo tom: "Sally, você sabia que esta é a primeira instituição adventista do sétimo dia a servir a dieta que Deus designou ao homem?" Ele compreendeu mais do que nunca o quanto Deus havia guiado a comissão a escolher aquela fazenda, terra da qual literalmente manava leite e mel. Uma coisa perturbava Edward Sutherland demasiadamente. Ele sabia que a área da fazenda da escola, originalmente comprada pela comissão, era de 48 hectares. Porém, por causa do aperto financeiro do projeto, os responsáveis foram vendendo pedaços após pedaço da terra, até que restou apenas uma pequena área de plantio. Isso ocorreu antes dos Sutherlands chegarem ao oeste para assumir a direção da faculdade. Via em sua mente os velhos erros de Battle Creek sendo cometidos novamente em Walla Walla, e em seu coração clamou a Deus por uma solução. Orava com Sally todos os dias sobre esse urgentíssimo problema. Uma coisa ele podia fazer: instruir seus funcionários com os ensinos que Deus havia enviado por meio da Mãe White acerca da educação cristã. Então, realizou retiros onde os funcionários estudavam os testemunhos relacionados ao assunto, e os princípios bíblicos começaram a se tornar claros diante dos olhos e das mentes de todos. Os homens e mulheres do pequeno corpo docente que dirigia a nova faculdade perceberam esses princípios crescendo em importância diante deles. Essa experiência era tão poderosa e atrativa que discutiam sobre o assunto constantemente, bem como estudavam acerca de como conduzir a instituição em conformidade com o plano de Deus. O diretor Sutherland sabia que, sem terra suficiente, a faculdade jamais poderia alcançar o padrão estabelecido nas instruções de Mãe White. Foi então que alguns eventos políticos, apesar de desastrosos para a nação, cooperaram para que o sonho de Edward Sutherland de possuir uma fazenda adequada para o Walla Walla College se tornasse realidade. A confortável administração do presidente Benjamin Harrison estava findando, e terríveis sombras de um iminente colapso financeiro já pairavam sobre a nação. Aqueles fazendeiros que haviam comprado as terras da faculdade não mais conseguiam manter o parcelamento em dia. Por isso, o diretor Sutherland comprou de volta 32 hectares. Agora, o Sr. Huddleston, chefe da fazenda, poderia iniciar o desenvolvimento de hortas, pomares e campos, coisas imprescindíveis em uma instituição como o Walla Walla College. No dormitório feminino havia um banheiro e um chuveiro. A situação era semelhante no dormitório masculino. Então, o corpo docente autorizou o envio de uma carta à Associação Geral, narrando a condição dos banheiros e pedindo ajuda. Receberam como resposta instruções específicas e detalhadas de como tomar banho utilizando uma bacia. Cada quarto do dormitório foi então equipado com uma bacia e uma jarra. Sutherland construiu um forno holandês na cozinha. Fez tudo quanto podia para prover o conforto necessário aos estudantes e criar um espírito de alegre aceitação das dificuldades que ainda deveriam encarar. Ele acordava às 5 da manhã todos os dias para trabalhar com uma grande serra de corte transversal, ele numa ponta e um estudante na outra. Uma grande quantidade de madeira tinha que ser cortada para suprir as necessidades da instituição, e Sutherland participava integralmente do trabalho pesado. Assim demonstrava um de seus firmes princípios, que todos os professores e estudantes deveriam passar algum tempo todos os dias trabalhando juntos em alguma atividade manual produtiva. Lembrou-se de uma coisa importante que Mãe White havia dito: se os jovens não podem adquirir mais que uma educação unilateral, qual é mais importante, o conhecimento das ciências ou a aprendizagem do trabalho para a vida prática? Respondemos sem titubear: o último. Edward Sutherland havia abraçado a filosofia educacional de Ellen White de forma tão completa que não somente a estudava e a ensinava, mas também a praticava todos os dias e em todas as oportunidades. O primeiro ano escolar que teve início tão conturbado e com tantos empecilhos prosperou além das maiores expectativas dos mais ardentes entusiastas. Em 2 meses, as matrículas cresceram para 165. Os quartos eram ocupados tão logo os carpinteiros terminavam de aprontá-los. Em uma reunião anual do Walla Walla College, registrou-se: em 20 de junho de 1892, a Assembleia Adventista do Sétimo Dia do Noroeste Pacífico listou 1.551 pessoas. Naquele ano, o Whiteman College em Washington já funcionava há 25 anos, sendo 10 deles como faculdade. Possuía cerca de 100 estudantes. O relatório do ano anterior da University of Washington, em seu 30º ano, registrava 10 professores e 42 estudantes. À luz desses fatos, o progresso alcançado naquele ano com o prédio inacabado do Walla Walla College foram os mais notáveis. O jovem educador ponderava essas questões e frequentemente as repartia com Sally. Viram nelas a manifestação da bênção de Deus. Durante as atividades finais do primeiro ano escolar, realizadas em uma área de camping em Milton, no estado de Oregon, Edward Sutherland e um de seus professores, Cassius Hughes, foram ordenados como ministros do Evangelho. A despeito da condição econômica que piorava, o Walla Walla College iniciou o segundo ano com grandes expectativas. Embora o número de estudantes regulares caiu somente 105, gerando assim um problema financeiro, a administração aumentou o número de professores para 12, metade dos quais eram novos. George Draw, marido da irmã de Edward Sutherland, Lydia, tornou-se o preceptor da faculdade e passou a ensinar ciências. Lydia dava aulas de grego e latim. Trouxeram consigo uma jovem, Amy Bessie DeGrow, que acabara de concluir um ano no Battle Creek College. Ela deveria ter continuado seus estudos em Battle Creek, mas o professor Prescott havia lhe pedido para ser professor auxiliar na nova faculdade em Walla Walla, o que ela aceitou desde que não lhe pedissem para ser preceptora. Assim, ela uniu-se aos Draws e os três viajaram de trem rumo ao oeste dos Estados Unidos. Em Walla Walla, os Sutherlands encontraram-se com a senhorita DeGrow pela primeira vez. Ninguém podia olhar para aquele rosto perspicaz com um sorriso esperto e não discernir a força mental e o caráter contidos nessa jovem singular. E Edward Sutherland lhe pediu que se tornasse preceptora do Walla Walla College. Isso ela havia decidido que nunca faria. Entretanto, os poderes persuasivos do Dr. Sutherland prevaleceram sobre a jovem de personalidade forte. E durante os 4 anos seguintes, ela executou o trabalho de preceptora e lecionou história. Edward Sutherland também a influenciou de modo que aceitasse suas ideias acerca da educação cristã e da sua filosofia de vida. Tal foi a extensão dessa influência que, pelos próximos 60 anos, ela apoiaria fortemente todos os seus projetos e políticas. No segundo ano, a faculdade ofereceu cursos de culinária, impressão, jardinagem e laticínios. 2 cursos de 4 anos foram oferecidos, científico e clássico. Os estudantes podiam ajudar no pagamento de suas mensalidades, cortando lenha nas montanhas acima de Milton, Oregon. A faculdade comprava madeira e transportava para Walla Walla. Durante os meses de outono do segundo ano escolar, o presidente Prescott passou uma semana na faculdade e declarou que tudo estava em ordem. Foi naquela ocasião que cedeu o título de presidente a Edward Sutherland, o qual dirigira a instituição desde o início. Agora, Sutherland tornara-se presidente de fato e de direito. Durante o terceiro ano da faculdade, cursos breves foram oferecidos aos jovens que desejavam receber uma preparação rápida para iniciarem a obra do Senhor. O presidente Sutherland lera que moços que têm o objetivo de entrar para o ministério não devem gastar uma porção de anos apenas em se preparar. As matrículas aumentaram bastante devido a muitos estudantes tirarem vantagem dos cursos mais curtos. O presidente Sutherland atribuía o progresso financeiro e espiritual a um corpo docente dedicado à luz dada a Ellen G. White. Diligentemente estudavam os artigos sobre educação vindos da Austrália, especialmente durante 1895 e 1896. Os professores, embora sobrecarregados com os deveres escolares, tomavam tempo para estudar juntos os princípios da reforma educacional. As mensagens os inspiravam, bem como os relatórios da recém-iniciada Avondale School, construída em terra que o Senhor havia escolhido e que agora funcionava sob os novos princípios educacionais. Com fé humilde, o presidente Sutherland decidiu conduzir o Walla Walla College conforme a Avondale School na Austrália. Em seus estudos, o corpo docente aprendeu que descobrir e conhecer a verdade sem pronta e voluntária obediência podia ser uma cilada ao invés de bênção. Prometeram seguir a luz aonde quer que esta os levasse. Tal decisão demandou muita fé e coragem, mas os guiou ao topo da montanha, onde, com visão estendida, podiam avaliar as vantagens e desvantagens da nova educação e compará-la com a experiência passada, quando o conselho de Deus foi negligenciado. Sob a inspiração do plano dirigido por Deus, prosseguiram confiantemente no triunfo da liderança e reforma educacional. O presidente Sutherland posicionou-se firmemente a favor da reforma, mas não há qualquer registro de que naqueles dias ele esperasse ou desejasse ser promovido por causa disso. Em fevereiro de 1897, entretanto, a reunião da Associação Geral ouviu atentamente o relatório do jovem presidente do Walla Walla College. Falou-lhe sobre o estudo devocional que ele e seu corpo docente haviam feito sobre as instruções inspiradas de educação, da luz que ardia em seus corações e como eles estavam moldando o currículo conforme a nova luz sobre educação cristã. Sua apresentação foi tão inspirada, as palavras escolhidas tão convincentes e tão apeladora a mensagem apresentada, que seus colegas educadores e os líderes da igreja ficaram impressionados. Antes do término da reunião da Associação Geral, elegeram Edward A. Sutherland como presidente da faculdade em que se formara, o Battle Creek College, em Michigan.